Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Siempre que acostumbramos a tratar estos asuntos de educación cristiana,
sempre que nós acostumamos tratar esses assuntos de educação cristã,
é bueno tratar unos asuntos antes.
É importante tratar alguns assuntos antes,
porque se nós não temos uma boa base bíblica,
porque se nós não temos uma boa base bíblica,
então o que acabamos a vezes,
então às vezes o que nós fazemos
não tem muito valor e profundidade.
Não vai ter muito valor e profundidade.
Aunque talvez demos ahorita al final un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas.
Ainda que no final nós possamos reservar um pequeno espaço para que vocês façam perguntas.
Yo quiero hablar especialmente.
Eu quero falar especialmente
del rol de la mujer,
da responsabilidade da mulher ou do trabalho da mulher,
ou el papel,
o papel da mulher
en la educación de los hijos.
Na educação dos filhos.
Porque si usted tiene la convicción bíblica,
porque se você tem uma convicção bíblica,
claramente entende seu chamado como mulher,
e claramente entende o teu chamado como mulher,
isso vai abrir espaço.
Isso vai abrir espaço
para que você haga outras coisas ou edifique sobre isto,
para que você faça outras coisas ou edifique sobre isso.
Então vamos a ler o verso 34.
Vamos ler então o verso 34,
onde Paulo vem falando de los casados e los solteros,
onde Paulo vem falando dos casados e dos solteiros.
E disse.
E diz.
Asimismo, perdão, há asimismo diferença entre la casada y la doncella.
A diferença entre a mulher casada e a virgem.
Pablo nos viene hablando de la diferencia que existe entre los hombres casados y los hombres solteros.
Paulo vem nos falando da diferença que existe entre os homens casados e solteiros.
Ahora Pablo nos va a comenzar a mostrar.
Agora Paulo começa a nos mostrar
la diferencia que hay entre una mujer soltera,
a diferença que existe entre uma mulher solteira
y una mujer casada.
E uma mulher casada.
No es lo mismo una mujer cristiana.
Não é o mesmo ou não é a mesma coisa uma mulher cristã
solteira,
solteira
a uma mulher casada
ou ainda uma mulher cristã casada.
Aí o passagem nos diz que há diferença.
Nessa passagem nos fala que existe diferença.
E qual é a diferença que existe?
E qual é essa diferença que existe?
Uma jovem cristiana,
uma jovem cristã,
uma vez assume la responsabilidad o toma la decisión de casarse.
Uma vez que ela assume a responsabilidade ou toma uma decisão de se casar,
su posición delante de Dios cambia.
A sua posição diante de Deus vai mudar.
Su responsabilidad delante de Dios cambia.
A sua responsabilidade diante de Deus muda.
Un hermano decía que algunos pasajes,
um irmão dizia que algumas passagens
que não eram aplicáveis para esta mulher quando era solteira,
que não se aplicavam a essa mulher quando ela era ainda solteira,
esses passagens tomam vida,
essas passagens tomam vida
e se vuelven um mandamento para ela,
e se tornam então um mandamento para ela
quando é casada,
quando ela se torna casada.
Existe uma grande diferença.
Existe uma grande diferença,
não solo de posição,
não somente em relação à posição,
sino em relação à responsabilidade que agora uma mulher tem como casada,
mas também em relação à responsabilidade que agora esta mulher tem como mulher casada.
Agora vamos a ler Tito 2, verso 4.
Vamos ler agora Tito 2, verso 4.
Agora podemos encontrar mulheres casadas.
Agora nós podemos encontrar mulheres casadas,
pero también hay una diferencia entre la mujer casada,
porém há também uma diferença entre a mulher casada
y la mujer casada,
e a mulher casada
que tiene hijos,
que tem filhos.
Dice ahí el pasaje.
A passagem diz
que enseñen a las mujeres jóvenes,
que ensinem as mulheres jovens
a amar a seus maridos,
a amar os seus maridos
e a seus filhos,
e a seus filhos.
Agora esta realidade,
agora essa realidade
que se encontra em la mulher,
que você encontra na mulher,
este mandamento,
esse mandamento
está relacionado a mulheres,
está relacionado a mulheres
casadas. Pero también está relacionado a mujeres.
Porém, também está relacionado a mulheres
que tienen hijos.
Que têm filhos.
Tá, vamos a tratar de estar pendientes. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes.
Vamos tratar de ter atenção, que ensinem as mulheres jovens.
Agora, o que hay que enseñarle a las mujeres jóvenes?
Agora, o que é necessário ensinar as mulheres jovens?
Diz a Escritura que amar a seus esposos.
A Escritura fala que é amar aos seus esposos.
E que também é amar a seus filhos.
E também amar aos seus filhos.
Seguramente Pablo tem em mente.
Certamente Paulo tem em mente.
Uma congregação de irmãs.
Uma congregação de irmãs.
Que foram possivelmente pessoas que se converteram ao Senhor sem ter um trasfondo cristiano.
Foram pessoas que se converteram ao Senhor sem ter um pano de fundo cristão.
Sem ter um papai e uma mamãe cristianos.
Sem ter um pai ou uma mãe cristã.
Que ensinaram os princípios bíblicos em relação à família.
Que pudessem ter ensinado a eles os princípios bíblicos em relação à família.
E como talvez essas pessoas não tiveram a ensinança.
E talvez como essas pessoas não tiveram esse ensinamento,
as mulheres maiores da igreja agora têm o dever de ensinar as mais jovens.
Agora as mulheres mais velhas da igreja têm o dever de ensinar as mais jovens.
Você entende que se há mamás cristianas,
você entende que se existem mães cristãs
com filhas jovens cristianas,
com filhas jovens cristãs
que se estão preparando para o matrimônio,
que estão se preparando para o matrimônio,
ou que estão casadas,
ainda que elas estejam casadas,
a igreja não teria o dever de ensiná-las.
A igreja não teria esse dever de ensiná-las.
Porque é um dever de los padres.
Porque isso é um dever dos pais.
Pero seguramente estas iglesias serán convertidos del paganismo.
Mas certamente essas igrejas que Paulo se referiam eram convertidas do paganismo.
E la enseñanza bíblica para los roles del hogar.
E o ensinamento bíblico para esses papéis do lar
não existia.
Não existia, porque estavam no paganismo.
Agora, porque quero, vou ler um passagem aí em Colossenses 2.
Eu vou ler agora uma passagem em Colossenses 2,
verso 8. Para falar um pouco já do nosso contexto atual.
Para falar um pouco do nosso contexto atual.
Para falar um pouco da realidade da mulher e o rol da mulher em nossos dias.
Para falar um pouco da realidade e
La situação da mulher em nossos dias.
E a situação da mulher nos nossos dias.
Diz aí Colossenses 2:8.
Em Colossenses 2:8 diz:
Mire que nadie os engañe por meio de filosofias e huecas sutilezas.
Tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas.
Segundo as tradições de los hombres.
Segundo as tradições dos homens.
Conforme a los rudimentos del mundo.
Conforme os rudimentos do mundo.
E não segundo Cristo.
E não segundo Cristo.
Agora Paulo nos mostra que estamos em um mundo.
Agora Paulo está nos mostrando que nós estamos no mundo
onde há certas filosofias,
que existem, onde existem certas filosofias,
tradições,
e
que isto é um engano que não corresponde a Cristo.
E isso é um engano que não corresponde a Cristo.
Porque eles dizia que eles vão falar um pouco de nossa época.
Porque eu dizia para vocês que nós vamos falar um pouco da nossa época.
Porque em nossa época existe uma série de ideologias.
Porque nessa nossa época existe uma série de ideologias,
de filosofias que são contra Deus, que são contra o homem, e que han tenido um efeito muito forte na vida das pessoas em nossa geração.
E que tem tido um efeito muito forte na vida das pessoas na nossa geração.
Por exemplo, o movimento feminista. Foi um movimento que cambiou política e socialmente nossa geração.
O movimento feminista foi um movimento que mudou política e socialmente a nossa geração.
Especialmente o movimento radical.
Especialmente o movimento feminista radical.
Se caracteriza por um ódio.
Ele é caracterizado por um ódio.
À la figura patriarcal del hombre.
Um ódio à figura, em relação à figura patriarcal do homem.
Estes movimentos falam.
Esses movimentos falam
que a mulher ha sido oprimida,
que a mulher tem sido oprimida.
Por el hombre.
Oprimida pelo homem.
Através da sexualidade.
Através da sexualidade.
Através da maternidade.
E através da maternidade.
E el matrimônio.
E através do matrimônio.
Então, a geração atual de homens e mulheres.
Então, essa geração atual de homens e mulheres.
Sem dar-se conta.
Sem se dar conta.
Ha sido movido por este viento, por estos vientos de pensamiento.
Tem sido levados por esse vento de pensamento do feminismo radical.
Tanto que atualmente existe um mal-estar generalizado.
Dizer que existe hoje um mal-estar geral.
Contra el matrimonio.
Contra o matrimônio.
Contra la maternidad.
Contra a maternidade.
Y contra la figura de la mujer.
E contra a figura da mulher.
Cuando uno habla de feminismo, la mayoría de personas dirían eso a mí casi no tiene que ver conmigo.
Quando alguém fala a respeito de feminismo, alguém pode dizer: isso não tem nada a ver comigo.
Pero cuando uno predica la palabra.
Porém, quando alguém prega a palavra.
Aún en la misma iglesia.
Ainda na igreja.
Se da cuenta que aún las personas que ni siquiera conocen el feminismo,
se dá conta de que aquelas pessoas que ainda nem sequer conhecem o feminismo,
tienen pensamientos,
elas estão impregnadas com pensamentos
feministas.
Estão impregnadas com um pensamento feminista.
Y nuestro deseo,
e o nosso desejo,
no solo acá en este momento,
não somente nesse momento,
no solo en relación a la mujer,
e não somente em relação à mulher,
es poder volver a traer al hombre.
É poder voltar a trazer o homem
para que o homem conheça qual é a vontade de Deus.
Para que o homem conheça qual é a vontade de Deus.
Para que o homem seja livrado do engano.
Para que o homem seja livrado do engano.
Deste século.
O engano deste século.
E, aunque parece um tema como muito profundo.
E ainda que pareça um tema que seja muito profundo.
Tem que ver muito com a educação de nossos filhos.
Ele está muito relacionado com a educação dos nossos filhos.
Tiene que ver mucho con el papel suyo de madre en la casa.
Tem muito a ver com o seu papel de mãe na casa.
La escritura dice que el espíritu de Cristo y el espíritu de la profecía.
A escritura diz que o espírito de Cristo é o espírito da profecia.
Haría volver el corazón de los padres a los hijos.
Esse mesmo espírito faria o coração dos pais voltar-se ao coração dos filhos.
Y haría volver el corazón de los hijos al corazón de los padres.
E os filhos voltarem o coração aos pais.
¿Por qué estamos diciendo esto?
Por que falamos isto?
Porque no existió otra generación en la historia de la humanidad.
Porque não existiu uma outra geração na história da humanidade.
Donde es tan despreciada la familia.
Aonde a família é tão desprezada.
Donde la figura del papá, del esposo fiel.
Onde aquela figura do pai e esposo fiel.
Es menospreciada.
É menosprezada.
Pero también donde la figura de la mujer.
Porém também onde a figura da mulher,
madre,
mãe,
esposa dedicada a seus
filhos, uma esposa dedicada aos seus filhos,
es tenido como um assunto vano,
é tido como um assunto vão,
es tenido como
um assunto superficial,
es tenido como
é tido como um assunto retrógrado.
John Piper dizia que quando ele falava isto às mulheres,
John Piper dizia que quando ele falava isso para as mulheres,
ele falava tão fortemente porque seria o único lugar onde as mulheres seriam animadas a tomar seu rol de mulher.
Ele falava tão forte porque seria o único lugar da onde as mulheres poderiam ser animadas a assumir o seu papel de mulher.
A maioria de mulheres.
A maioria das mulheres
que encontrem a vontade de Deus,
que encontra a vontade de Deus
e desejem nascerla.
E deseja fazê-la.
Vão encontrar muitas vezes oposição de sua mesma família.
Ela vai encontrar às vezes oposição dentro da sua própria família.
Oposição de suas amizades.
Oposição em relação aos seus amigos.
Às vezes essa oposição de mesmos cristianos e cristianas.
Às vezes vai encontrar oposição até mesmo dos cristãos e cristãs.
Quantos filhos tens tu?
3. Quantos filhos você tem?
3.
3.
Y usted se va a dedicar a sus hijos.
Y você vai educar os seus filhos.
Y va a dejar la universidad.
E vai como mandar para a universidade.
Y va a dejar el trabajo.
E vai achar trabalho para eles.
Você que é tonta.
Você é tonta. Você vai deixar o teu trabalho para cuidar dos seus filhos.
Usted está pensando nisso.
Você está pensando nisso.
Usted vive en otro siglo.
Você vive, é como se você vivesse no mundo.
La mujer en el siglo de hoy,
a mulher no século de hoje,
no tiene que estar en la casa.
Não tem que estar dentro de casa.
No tiene que dedicarse a los hijos.
Não tem que se dedicar aos filhos.
Eso es una tontería pasada.
Isso é uma besteira do passado.
Ese es el mundo.
Esse é o mundo de hoje.
Ese es el pensamiento del mundo.
E esse é o pensamento do mundo.
Ahora, ese pensamiento es un engaño y no es según Cristo.
Agora, esse pensamento é um pensamento enganoso e não é segundo Cristo.
El espíritu de Cristo, por el contrario,
o espírito de Cristo, ao contrário,
vuelve el corazón de los padres,
volta o coração dos pais
a los hijos,
aos filhos.
Y no solo eso.
E não somente isso.
Porque una vez se vuelve el corazón de los padres hacia los hijos.
Porque uma vez que o coração dos pais se volta para o coração dos filhos.
El corazón de los hijos.
O coração dos filhos.
Se vuelve hacia los padres.
Se volta para os pais.
Ahora vamos a leer unos pasajes que son muy importantes en relación a lo que estamos diciendo.
Agora vamos ler algumas passagens muito importantes em relação ao que estamos falando.
1 Timóteo 2.
1 Timóteo 2.
Verso 15. Un hermano decía que la vida cristiana no es la vida de un mochilero.
O irmão dizia que a vida cristã não é a vida de um mochileiro.
Não sei se se entendam essa palavra mochileiro.
Não sei se mochileiro. Que anda.
Que a pessoa que se põe uma maleta e sai à calle a correr qualquer rumo, até onde ele salga.
Uma pessoa que coloca uma mochila nas costas, sai pelas ruas para seguir qualquer rumo, aquilo que lhe pareça melhor.
Agora, o cristiano não é um mochileiro espiritual.
Agora, o cristão, ele não é um mochileiro
ele
espiritual.
Ele não vai para onde a situação o leve.
Ele não pode ir para onde a situação leve ele.
Nadie que sale.
Ninguém que sai.
Com um objetivo incerto.
Com um objetivo incerto.
Chega a um lugar seguro.
Chega num lugar seguro.
Assim faremos os mais diligentes.
Ainda assim, os mais diligentes.
Se não temos uma meta clara,
se nós não temos uma meta clara,
não vamos a chegar a nenhum lado.
Não podemos chegar em lado.
Agora, você como mulher cristiana.
Agora você como mulher cristã.
Assim como eu, homem cristiano.
Assim como eu, homem cristão. Eu
deveria ter metas claras.
Eu deveria ter metas claras.
Propósitos específicos hacia onde dirigir minha vida cristiana.
Propósitos específicos para onde dirigir minha vida cristã.
Dice la Proverbios acerca de la sabiduría.
Provérbios fala acerca da sabedoria.
Que la sabiduría edificó siete columnas y labró su casa.
Que a sabedoria edificou sete colunas e lavrou a sua casa.
Quiere decir que la sabiduría.
Quer dizer que a sabedoria.
Que está hablando generalmente de la mujer sabia, porque inmediatamente habla de la mujer necia.
Que está falando da mulher sábia, porque imediatamente vai falar da mulher nécia.
La sabiduría sabe en qué asuntos debe labrar sus columnas.
A sabedoria, ela sabe em que temas ou em que assuntos ela deve lavrar as suas colunas.
Assim como a mulher cristiana.
Assim como a mulher cristã.
Deveria saber em que assuntos de sua vida ela deve invertir como mulher cristiana.
A mulher cristã deve saber em que assuntos da sua vida ela deve investir na sua vida
porque
cristã.
Porque se ela tem objetivos,
porque se ela tem objetivos
claros,
objetivos claros,
bíblicos,
objetivos bíblicos,
ela vai orar,
ela vai orar,
ela se vai preparar,
vai se preparar,
ela vai ser diligente,
vai ser diligente,
ela se vai esforçar
e vai se esforçar
para que em sua vida estas colunas estejam lavradas,
para que na sua vida essas colunas estejam lavradas.
Agora, a mulher cristiana.
Agora, a mulher cristã.
Tiene vários aspectos de sua vida onde a Escritura lhe mostra que ela deve trabalhar.
Tem vários aspectos das Escrituras onde a Escritura fala onde ela deve lavrar.
Que hablan de su rol.
Que falam do seu papel.
De su trabajo como mujer.
Do seu trabalho como mulher.
Casada.
Mulher casada.
E esposa.
E esposa.
Então vamos a ver esses passagens e aí nos vamos a detener.
Então vamos ver essas passagens e aí vamos nos deter.
1 Timóteo.
1 Timóteo.
Capítulo 2.
Capítulo 2.
Diz. O contexto vem falando de Adão e de Eva.
O contexto vem falando de Adão e de Eva.
Vem mostrando o rol de Adão.
Vem mostrando o papel de Adão.
E o papel de Eva.
E o papel de Eva.
Depois da queda.
Depois da queda.
E diz este passagem.
E fala essa passagem.
A une no verso 14.
No verso 1 Timóteo 2:14.
E Adão não foi enganado.
E Adão não foi enganado.
Sino que a mulher, sendo enganada, incurriu em transgressão.
Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
Estas passagens têm muita discussão teológica.
E essas passagens têm muita discussão teológica.
Mas eu quero centrar-me no que estamos falando hoje.
Mas eu quero me centralizar naquilo que nós estamos falando hoje.
Diz: pero se salvará.
Diz: porém se salvará.
Engendrando hijos.
Dando à luz filhos.
Se permanecer em fé.
Se permanecer na fé,
amor,
no amor
e santificação,
e na santificação,
com modéstia.
Com modéstia.
El hermano Juan Calvino,
o irmão João Calvino,
ele dizia deste passagem,
dizia a respeito dessa passagem,
que este passagem implicitamente não só está falando de engendrar,
que essa passagem implicitamente não está falando só de engendrar ou de dar à luz.
Porque engendrar se hace una sola vez.
Porque dar à luz é uma só vez.
Mas aí diz que permanecer.
Mas diz permanecer.
Dando a ideia do passagem completo.
Dando uma ideia completa da passagem.
De la criança.
Da criança.
E de la educação de esos hijos que se engendra.
E da educação dos filhos que são que vêm à luz.
Agora, por que vamos assentar-nos neste passagem?
Agora, por que nós vamos nos centrarmos nessa passagem?
Porque vamos falar da educação e do rol da mulher na criança de seus filhos.
Porque vamos falar da educação e do papel da mulher na criança e nos seus filhos.
Paulo vem dizendo,
Paulo vem falando
que não é o rol da mulher,
que não é o papel da mulher,
ter a autoridade,
ter a autoridade
na igreja,
na igreja,
no lugar.
No lar.
Que não é a autoridade da mulher, é o ministério da palavra.
Que não, a mulher não deve ter autoridade no ministério da palavra.
Porque, segundo a criação e a caída.
Porque depois da criação e da queda.
Em la criação.
Na criação.
Ela foi criada para ajudar al hombre.
A mulher foi criada para auxiliar ou ajudar o homem.
E em la caída.
E depois da queda.
Ela foi usada para enganar al hombre.
Ela ou Eva foi usada para enganar o homem.
Então, por isso Deus não lhe entrega nem a autoridade nem o ministério da palavra.
Por isso Deus não entrega a mulher nem a autoridade nem o ministério
então,
da palavra.
Bajo el estigma en el que quedó la mujer en la caída.
Então, debaixo desse estigma que a mulher ficou depois da queda,
el Señor le otorga a ella una responsabilidad.
O Senhor dá a ela uma responsabilidade.
E essa responsabilidade de mulher agora está intimamente relacionada com a maternidade.
E essa autoridade dada à mulher está intimamente relacionada com a maternidade.
El rol de la mujer,
o papel da mulher,
está ligado intimamente.
Está intimamente ligado
a seu rol como mãe.
A seu papel como mãe.
Amém.
Amém.
Então diz o passagem.
Então a passagem diz:
pero se salvará,
porém se salvará,
engendrando hijos,
dando luz a filhos.
Agora essa primeira frase é muito interessante.
Agora essa primeira frase é muito interessante.
É claro por la Bíblia que a mulher não é salva por obras.
É muito claro através da Bíblia que a mulher não é salva por obras.
Porque a Bíblia diz que a salvação é por graça por meio da fé.
Porque a Bíblia diz que a salvação é por graça e por meio da fé.
Agora, de que salvação então está falando Paulo aí a Timóteo?
Então, de que salvação Paulo está falando aqui para Timóteo?
Nós estávamos dizendo que depois da caída,
que depois da queda,
a mulher como o homem.
A mulher como homem
tuvo la tendencia de alejarse de la voluntad de Dios.
Ela tem a tendência de se distanciar da vontade de Deus.
Tanto que existe un pensamiento a veces hasta cultural,
tanto que existe um pensamento às vezes até cultural
de el hombre alejarse de los caminos de Dios.
Do homem se distanciar dos caminhos de Deus.
Ahora, todo ese estigma,
agora todo esse estigma
que existe,
toda
essa inclinação hacia el pecado que existe em nós,
toda essa inclinação ao pecado que existe em nós,
é tratado por Deus de certa maneira,
é tratado por Deus de certa forma.
Con el hombre es tratado de cierta manera.
Com o homem é tratado por Deus de certa forma.
Mas agora este passagem nos mostra que a mulher é livre.
Agora essa passagem nos fala que a mulher é livre.
Tanto del mundo.
Tanto do mundo.
Tanto del pensamiento de la época.
Tanto do pensamento da época.
Obrigado. Tanto de sus propios deseos egoístas,
tanto dos seus próprios desejos egoístas,
engendrando hijos,
dando luz a filhos.
Por que o Senhor usa essa frase salvará?
Porque o Senhor utiliza essa frase salvará?
Ele já havia falado de esto.
Ele já havia falado disso.
Ele havia falado aos discípulos assim: se vocês querem vir em pos de mim,
ele já tinha falado para os discípulos dessa forma: se vocês quiserem vir após mim,
nieguem-se a si mesmo.
Neguem-se a si mesmo.
Ou seja, que a vida cristã, para poder avançar,
ou seja, para que haja um avanço na vida cristã,
as pessoas têm que ter a inclinação a morir a seus planos.
As pessoas necessitam ter uma inclinação para morrer para os seus próprios planos,
a seus desejos,
aos seus desejos,
a seus pensamentos egoístas e às vezes até mundanos.
Aos seus pensamentos egoístas e às vezes até mundanos.
E Deus com o homem lo hace de certa maneira.
E Deus com o homem faz de certa forma.
Mas o discipulado para a
mulher, porém o discipulado para a mulher,
tem que ver muito com a maternidade.
Tem muita relação com a maternidade.
Porque quando a mulher é chamada a ser madre,
porque quando a mulher é chamada para ser mãe,
o caminho da maternidade é um caminho de negar-se a si mesma.
Esse caminho da maternidade é um caminho de negar-se a si mesma.
Já não vive para ela.
Ela já não vive mais para ela.
Já não vive para seus desejos.
Já não vive mais para os seus desejos.
Senão, ela começa a viver em pos de outros.
Senão, agora ela começa já a viver por causa de outros.
O mundo te diz não.
O mundo diz não.
Tu tens direito a viver para ti.
Você tem direito a viver para você
para
mesma.
Para os planos.
Para os seus próprios planos.
Para o êxito.
Para o teu êxito.
Para que compre roupa.
Para que você possa comprar
para
mais
roupa.
Para
que tenha uma coleção grande de sapatos.
Para que você possa ter uma grande coleção de
para
sapatos.
Para que viva para si mesma.
Para que viva para si mesma.
Mas quando Cristo chama uma
mulher. Porém, quando Cristo chama uma mulher.
Biblicamente.
Biblicamente
e
falando.
E ela assume o dever de casar-se.
E essa mulher assume o dever de casar-se.
E tem
o
privilégio de ter
filhos. E tem esse privilégio de ter filhos.
Esse vai ser o caminho que ela vai salvar a ela.
Esse é o caminho que vai salvar essa mulher.
La va a salvar de quê?
Vai salvar ela de quê?
Del mundo.
Do mundo.
De los pensamientos del mundo.
Dos pensamentos do mundo.
Aonde las cosas que ella ama egoístamente.
E ainda daquelas coisas que egoístamente ela ama.
E Jesus decía.
E Jesus falava.
Si usted quiere salvar su vida.
Se você quer salvar a sua vida.
O sea, si usted quiere vivir para usted mismo.
Ou seja, se você quer viver para você
para
mesmo,
seus desejos, para seus anelos,
para os seus desejos e anelos,
você lo puede hacer.
Você pode fazer.
Pero como hombre,
porém como homem,
ou como mujer,
ou como mulher,
usted va a perder su vida.
Você vai perder a sua vida.
Ahora, si usted pierde su vida.
Agora, se você perde a sua vida
por causa de mim,
por causa de mim,
de meu evangelho,
do meu evangelho,
você vai salvar.
Você vai salvar a tua vida.
Então aí você entende o que está falando Paulo quando fala de salvar-se.
Agora aqui você entende o que Paulo está querendo dizer quando fala de salvar.
Uma vez a mulher encontra a vontade de Deus.
Uma vez que a mulher encontra a vontade de Deus.
Persevera nela.
E persevera na vontade de Deus.
E é diligente nela.
E é diligente nessa vontade.
Isso vai ter um grande benefício para ela.
Ela terá um grande benefício para ela.
Pero no solo para ella.
Porém não só para ela.
Sino para su hogar.
Senão para o seu lar.
E para sus hijos.
E para os seus filhos.
Especialmente.
Especialmente.
El rol de la mujer.
O papel da mulher.
Es trascendental en la vida de sus hijos.
É, ele é transcendental na vida dos seus filhos.
Aunque el varón es la autoridad.
Ainda que o homem é autoridade.
Ele protege, ele provee e ele cuida.
Ele protege, provê e cuida.
La mujer es la pieza clave de la familia.
A mulher é a peça chave da família.
Porque el rol del varón,
porque o papel do homem
está ligado a lo que él tiene que hacer afuera.
O papel do homem está muito ligado àquilo que ele tem que fazer do lado de fora.
Pero la otra parte del matrimonio,
porém a outra parte do matrimônio,
la mujer,
a mulher
está ligada com lo que sucede adentro.
A mulher está ligada então ao que sucede dentro da casa.
Los hijos,
os filhos.
Tanto es que Proverbios dice,
tanto é que Provérbios fala
que a mulher sábia edifica sua casa,
que a mulher sábia edifica sua casa,
mas la necia com suas próprias mãos la destruye.
Porém a necia com suas próprias mãos destrói.
Nós conhecemos lugares onde o homem sábio,
nós conhecemos lugares, é melhor, lares onde o homem sábio,
pero la mujer es necia,
o homem é sábio e a mulher é necia.
E isso traz um efeito terrível sobre a casa.
E isso vai trazer um efeito terrível sobre a casa.
Ela tem a capacidade.
Ela tem a capacidade
de edificar,
de edificar
ou destruir,
ou de destruir.
Agora, como vamos falar da educação dos filhos,
agora como nós vamos falar da educação dos filhos,
a peça clave que nos vem dizendo aqui Pablo,
a peça chave que vem nos falando aqui Paulo,
é a responsabilidade da mulher.
É a responsabilidade da mulher
e sua permanência em vários assuntos.
E a sua permanência em vários assuntos.
Agora, quando você pensa de educação cristã no lugar,
agora quando você fala ou pensa de educação cristã no lar,
não só pensa em matemáticas,
não pode pensar somente em matemática,
não pense só em sociais,
não somente em sociais, não
pense só em história,
só em história,
porque biblicamente a visão da educação é mais ampla.
Porque biblicamente a visão de educação é muito mais ampla.
Nós temos a íntegra responsabilidade.
Nós temos a integral responsabilidade
de levar nossos filhos,
de levar os nossos filhos
em um processo de criança,
em um processo de criança,
onde vamos a desenvolver,
aonde vamos desenvolver
a nossos
filhos, desenvolver os nossos filhos
espiritualmente,
espiritualmente,
moralmente,
moralmente,
academicamente,
academicamente.
E temos o objetivo,
e nós temos então o objetivo
de desenvolver todos os dons e as qualidades que Deus pôs na vida deles,
de desenvolver todos os dons e qualidades que Deus mesmo colocou na vida dos nossos filhos.
Às vezes falamos de educação.
Às vezes nós falamos de educação.
E estamos preocupados de como aprender matemática.
E nós nos preocupamos de como eles vão aprender matemática.
Agora, o assunto que Paulo nos vai dizer.
Agora, o assunto que Paulo vai nos falar.
É que a mulher.
É que a mulher.
Está desenhada por Deus.
Está projetada por Deus.
Para criar os
filhos. Para criar os filhos.
Não é o governo.
Não é o governo. Não
são as escolas.
Não são as escolas.
Não são os pastores.
Não são os pastores. Não
são o liderazgo nem a escola dominical.
Não é a liderança nem a escola dominical.
A que Deus determinou para a criança de nossos
filhos. Aquela que Deus determinou para a educação, a criação dos nossos filhos.
É o lugar.
É o lar.
E especialmente o rol da
mulher. E especialmente o papel da mulher.
É o que terá um efeito. Efeito determinante na criança dos
filhos. É o lugar, o lar e o papel da mulher que terá um efeito determinante na criação dos nossos filhos.
Nem Israel,
nem Israel,
nem a igreja,
nem a igreja
mandou Deus, ou Deus mandou,
Deus mandou
a que eles edificaram escolas,
que eles edificassem escolas.
A educação dos
filhos. A educação dos filhos.
Tanto no Antigo Testamento.
Tanto no Antigo Testamento.
Como no Novo Testamento.
Como no Novo Testamento.
Recai sobre os pais.
Ela recai sobre os pais.
Na história da humanidade.
Na história da humanidade.
Os direitos humanos.
Os direitos humanos.
A maioria é constituições.
A maioria das constituições.
E decretos internacionais.
E decretos internacionais.
Reconhecem este mandamento como um assunto de los padres.
Reconhece esse mandamento como um assunto dos pais.
La educación moderna.
A educação moderna.
Centralizada.
Centralizada.
En escuelas del gobierno.
Em escolas do governo.
O en escuelas independientes.
Ou em escolas independentes.
Particulares.
Particulares.
É uma visão de la educación moderna.
É uma visão da educação moderna.
Recente.
Recente.
Mas não bíblica.
Porém, não bíblica.
Então, nós devemos volver.
Então, nós devemos voltar.
A Cristo.
A Cristo.
Às Escrituras.
Às Escrituras.
Para não ser enganados.
Para que não sejamos enganados.
Por os ventos.
Pelos ventos.
Por as filosofias.
Pelas filosofias.
Por as costumbres de los hombres.
E pelos costumes dos homens.
Isso é muito difícil de entender.
E isso é muito difícil de
porque
entender.
Porque nós temos uma mente tão conformada ao mundo,
porque nós temos uma mente que já está tão conformada com o mundo.
Quando escuto que um irmão ou uma irmã,
e que quando eu escuto com um irmão ou uma irmã,
não leva seus filhos à escola como lo hace todo el mundo.
Um irmão ou irmã não leva os seus filhos para a escola como todo mundo faz.
Eu penso que está louco.
Eu penso que esse irmão está louco.
Que é estranho.
Que é muito estranho.
Porque minha mente.
Porque a minha mente
está conformada a este mundo.
Está conformada ou condicionada com o mundo.
Mas vamos a ler a Bíblia.
Mas quando nós vamos ler a Bíblia,
começamos a entender o pensamento de Cristo.
Nós começamos a entender o pensamento de Cristo.
Não solo para conhecer a Deus,
não somente para conhecer a Deus,
para conhecer a igreja,
para conhecer a igreja,
para conhecer a santidade,
conhecer a santidade,
para conhecer a oração,
conhecer a oração.
Isso se encontra.
Isso também nós encontramos.
Mas há mais coisas que se encontram.
Porém, existem mais coisas que nós encontramos.
Agora nós estamos encontrando.
Agora mesmo estamos encontrando.
Com passagens que nos falam de como educar a nossos
filhos. Com passagens relativas à educação dos nossos filhos. Como educar os nossos filhos.
Amém?
Amém.
Nós estamos entendendo até agora?
Estamos
este
entendendo até aqui.
Este é o preâmbulo.
Esse é um preâmbulo.
Mas agora sim nós vamos centrar em como deveria ser a educação segundo a Bíblia de nossos
filhos. Mas agora nós vamos ver como deveria ser a educação segundo a Bíblia, a educação dos nossos filhos.
Disse aí,
diz.
Aí em de 1 Timóteo 2:15.
1 Timóteo 2:15.
Disse: se salvará engendrando hijos,
se salvará dando luz a filhos,
se permanecer.
Se permanecer.
Ou seja, não é só ter hijos.
Ou seja, não é só ter filhos.
Há mulheres que têm hijos.
Existem mulheres que têm filhos.
E el tener hijos,
e o ter filhos,
só vai trazer um juízo para sua vida.
Só vai trazer juízo para a vida delas.
Mulheres irresponsáveis.
Mulheres irresponsáveis.
Que abandonam a seus
filhos. Que abandonam os seus filhos.
Que deixam a seus filhos.
Que deixam seus filhos.
É manos de outros.
Na mãos de outros.
Mas a mulher de Deus.
Porém a mulher de Deus.
Não solo tiene hijos.
Não somente.
Não solo cria hijos.
Não somente
não
cria.
Não solo educa hijos.
Não somente educa.
Sino que tiene un mandamiento hacerlo de cierta manera.
Porém ela tem um mandamento para fazer isso de certa forma.
Aqui se van a hablar quatro aspectos.
Aqui vão falar, vai se falar de quatro aspectos
que têm que ver com a educação de seus
filhos. Que tem a ver com a educação dos filhos.
Que uma mulher diz aí que deve permanecer.
Que uma mulher diz aí deve permanecer.
Deve dedicar-se.
Deve se dedicar
a isto.
A isto.
Agora, irmão, por que é tão importante que hablemos de esto para a
igreja? Agora, irmãos, por que é tão importante que falemos disso para a igreja?
Estatísticas em la iglesia de Estados Unidos em geral.
Estatísticas na igreja dos Estados Unidos em geral.
Diz que mais ou menos o 80% dos filhos de los cristianos.
Dizem que mais ou menos 80% dos filhos dos cristãos.
Quando eles chegam à universidade.
Quando esses filhos dos cristãos chegam à universidade.
Eles abandonam a fé.
Eles abandonam a fé.
Ou seja, que dois de cada 10 filhos,
ou seja, 2 de cada 10 filhos
vão permanecer na
igreja. Vão permanecer na igreja.
8 de cada 10
e 8 de cada 10
vão ir afuera.
Vão sair
para
fora.
Vão ir para o mundo.
Vão para o mundo.
Será que nós poderíamos contar quantos niños hay aqui?
Nós poderíamos contar quantos crianças têm
aqui?
É provável
que mais da maioria de nossos
filhos, que mais da maioria dos nossos
quando
filhos,
quando alcance a madurez,
quando alcance a maturidade,
não vai querer saber de Cristo,
não vai querer saber de
seguramente
Cristo.
Seguramente vai ter uma vida associada ao pecado,
seguramente vai ter uma vida inclinada ao pecado,
à mundanidade,
à mundanidade,
à rebelião a
Deus, à rebelião a Deus
e aos padres.
Rebelião aos pais também.
E o mais triste,
e o mais triste
que nós outros vemos não é a estatística.
Que nós vemos não a estatística,
sino em el pastoreo e no aconselhamento de los hermanos,
senão que no pastoreio e no aconselhamento dos irmãos.
La mayoría de familias cristianas sólidas.
A maioria de famílias cristãs sólidas.
Não estamos falando de los cristianos superficiales.
Não estamos falando de cristãos superficiais.
La mayoría de los cristianos sólidos.
A maioria dos cristãos sólidos.
En nuestra generación.
Em nossa geração.
Se está caracterizando.
Está sendo caracterizado.
Porque se estão perdendo seus
filhos. Porque estão perdendo seus filhos.
Estamos vendo
Estamos vendo um
tras outro, tras outro,
após outro e outro.
De los hijos de nuestros hermanos,
dos filhos dos nossos irmãos,
que cresceram com nós,
que cresceram conosco,
abandonando a fé.
E agora estão abandonando.
Agora algo está passando.
Agora algo está acontecendo.
Porque isto não é normal.
Porque isso não é normal.
Deus nos deu filhos.
Deus nos deu filhos.
Dizem Malaquias.
Dizem Malaquias.
Para que fueran para ele.
Para que fossem para
Porque
ele.
Porque nossos filhos estão perdendo.
Porque os nossos filhos estão se perdendo.
A razão central de la pérdida de nuestros hijos.
Da perda dos nossos filhos.
Es de una crianza.
É uma criança.
Sem sabedoria de Deus.
Sem sabedoria de Deus.
De parte de los padres.
Da parte dos pais.
Por isso este espaço.
Por isso esse espaço.
Aunque usted sea un, aunque sean pocas.
Ainda que sejam poucas.
Aunque esté la distracción de sus hijos.
Ainda que haja uma distração dos filhos.
Aunque no hayan venido todas las personas que esperábamos que vinieran.
Ainda que não tivessem vindo todas as pessoas
si
que esperassem.
Si usted puede tomar en serio su rol como mujer.
Se você pode tomar a sério o seu papel como mulher.
Usted va a tener un gran beneficio sobre el alma de sus hijos.
Você vai ter um grande benefício na alma dos seus filhos.
Mas se usted descuidada.
Mas se você é descuidada.
Ligeira. Simples.
Simples.
Hasta mundana.
E até mundana.
Em relação a seu rol.
Em relação ao seu papel.
A sua vida.
A sua vida.
E a como educa seus filhos.
E a maneira como você educa seus filhos.
Usted, lamentavelmente.
Você lamentavelmente.
Vai ver a tristeza de seus filhos perder-se.
Vai ver, vai ter a tristeza de ver os seus filhos se perdendo.
Ser papá.
Ser pai.
Ser madre.
E ser mãe.
Não é um jogo.
Não é uma brincadeira.
É uma responsabilidade.
É uma responsabilidade.
Que os padres cristianos.
Que os pais cristãos.
Por el tipo de espírito de nossa época.
Pelo tipo de espírito que atua na nossa época.
Han dejado a un lado.
Tem deixado de lado.
Mas necessitamos volver el corazón de los padres.
Porém, nós precisamos voltar o coração dos pais.
A los hijos.
Em relação aos filhos.
Amém?
Amém.
Vamos a ver os quatro ingredientes, irmãos.
Vamos ver os quatro ingredientes.
Aí diz, 1 Timóteo 2:15, diz: Se permanecer
em fé,
amor, santificação,
com modéstia.
Quatro temas.
Fé,
amor,
santificação,
modéstia. Que é permanecer em fé?
O que é permanecer em fé?
Agora, a mulher tem que ter uma fé.
Agora, a mulher tem que ter uma fé.
E tem que permanecer em ela.
E é necessário que permaneça nela.
Se alguém deve tomar sua fé,
se alguém deve roubar ou tomar a sua fé,
como algo sério, é a mulher.
Melhor dizendo, se alguém tem que levar a sério a sua fé, é a mulher.
Eu recuerdo o testemunho de uma mulher.
Eu me lembro do testemunho de uma mulher.
Que foi cristã por muitos anos.
Que foi cristã por muitos anos.
E um dia o Senhor lhe concedeu casar-se e ter filhos.
E um dia o Senhor lhe concedeu se casar e ter filhos.
Tuvo quatro filhos.
Teve quatro filhos.
Agora, quando ela tem seus
filhos. Porém, quando ela já tem os seus filhos.
Um dia se senta a acostar a um de seus
filhos. Um dia um dos seus filhos se senta com ela
para acostar-se,
para dormir, para deitar-se.
E ela disse.
E ela diz.
Eu tive uma impressão que marcou minha vida.
Eu tive uma impressão que marcou a minha vida.
Ela disse.
Ela disse.
Agora que tenho a responsabilidade de uma vida em minhas mãos.
Agora que eu tenho a responsabilidade de uma vida nas minhas mãos.
Eu não posso levar o cristianismo de qualquer maneira.
Eu não posso levar o cristianismo de qualquer modo.
Já não se trata de mim.
Não se trata apenas de mim.
Agora se trata de eles.
Agora se trata dos meus filhos.
A fé tem que ser viva em meu hogar.
A fé tem que ser viva no meu lar.
A fé tem que ser visível em meu hogar.
A fé tem que ser visível no meu lar.
A fé tem que ter impacto sobre eles.
A minha fé tem que ter impacto sobre eles.
Isso, ela disse que sua vida cristã cambiou esse dia.
Ela disse que a sua vida cristã nesse dia mudou.
Seus quatro
filhos. Os seus quatro filhos.
Três são varões.
Três são homens.
E três deles.
E três deles.
Ou seja, os varões.
Ou seja, os varões, os homens.
São companheiros do ministério agora de nós.
São agora companheiros de ministérios de nós na Colômbia.
Você vai a essa casa.
Você vai nessa casa.
Você vê esses homens.
Você vê esses homens.
E a família que esses homens
têm. E a família que esses homens têm.
São homens de Deus.
São homens de Deus.
Íntegros.
Íntegros.
Santos.
Santos.
Tudo começou.
Tudo começou.
Com a decisão.
Com uma decisão.
De la mamá.
A decisão da mãe.
De tomar o cristianismo em sério.
De levar a sério o cristianismo.
Agora.
Agora.
Isto é educação.
Isso é educação.
Criança.
Criança.
Então, se eu tomo a fé em sério,
ou seja, se eu tomo a fé em, seriamente,
a fé cristã em sério,
a fé cristã eu levo a sério.
Minha principal motivação na educação de meus filhos.
A principal motivação na educação dos meus filhos.
Não é que meu filho seja profissional.
Não é que o meu filho seja um profissional.
Não é que meu filho seja exitoso neste mundo.
Não é que o meu filho tenha êxito neste mundo.
Porque isso não tem a ver com a fé.
Porque isso não tem a ver com a fé.
Ou seja, que um dos objetivos principais da educação que eu lhe vaya a dar a meu filho.
Ou seja, que um dos objetivos principais da educação que eu vou dar para o meu filho.
É que essa educação dirija a meu filho também à fé.
É que essa educação que eu estou dando dirija o meu filho, ou direcione ele para a fé.
Sim, me estou fazendo entender.
Estou me fazendo entender.
Tanto que Deuteronômio dizia.
Tanto que Deuteronômio diz.
Queríamos estar em nosso hogar.
Que estaríamos no nosso lar.
E que quando fôramos caminhando com eles.
E que quando estivéssemos caminhando com eles.
Quando nos acostáramos com eles.
Quando nos deitássemos.
Quando nos levantáremos com eles.
Quando nos levantássemos.
Em la mesa ou en el camino.
Na mesa ou no caminho.
Nós deveríamos transmitir-lhe nossa fé.
Nós deveríamos transmitir a nossa fé.
Uma das coisas primordiais.
Uma das coisas primordiais.
Que a igreja perdeu em nossa geração.
Que a igreja perdeu em nossa geração.
Que os padres perderam em nossa geração.
Que os pais perderam em nossa geração.
É o culto familiar.
É o culto familiar.
E a ensinança e a instrução no lugar.
E o ensinamento e a instrução no lar.
Se eu quero que meu filho conheça a fé.
Se eu quero que o meu filho conheça a fé,
conozca as escrituras
e conheça as escrituras,
conozca a Deus,
conheça a Deus,
se exercite em oração
e se exercite em oração.
Eu devo como padre e como madre,
eu devo como pai e como mãe,
apartar um tempo,
separar um tempo
diário,
diariamente
para o devocional com eles,
para fazer um devocional com as crianças.
Tanto.
Tanto é
que meu filho vai crescer,
que o meu filho vai crescer.
Ele vai ler,
ele vai ler.
Ele vai aprender um idioma.
Ele vai aprender um idioma.
Mas o primeiro e o principal que deveria dirigir sua vida,
porém, em primeiro lugar e o principal que deveria dirigir a sua vida,
é a ensinança da fé.
É o ensinamento da fé.
A Bíblia não só nos fala disso,
a Bíblia não somente nos fala
disso,
sino nos
dá exemplos claros.
Senão também nos dá exemplos claros.
Loida e Eunice.
Lloyd e Eunice.
Madre e abuela.
Mãe e avó.
Del jovem Timoteo.
Do jovem Timóteo.
Instruíram.
Instruíram.
Persuadieron.
Persuadiram.
A Timoteo a la fé.
A Timóteo a fé.
Desde la niñez.
Desde a da meninice.
Sobre las escrituras.
A respeito das escrituras.
Hermana.
Irmã.
Su primer deber,
o seu primeiro dever,
es permanecer en la fe,
é permanecer na fé,
y enseñar la fe a sus hijos,
e ensinar a fé aos seus
filhos. Antes que matemáticas,
antes de matemática,
antes que espanhol,
antes que
história,
antes de história,
devoción,
devoção,
piedade,
piedade,
oração,
oração,
por lo menos.
Ao menos
estamos falando de 4 ou 5 dias na semana.
Estamos falando de 4 ou 5 dias na semana.
A maioria de papás,
a maioria dos pais,
tendem a corrigir a seus filhos.
Tendem a corrigir os seus filhos.
Com gritos,
com gritos,
com regaños,
com
regaños, palavras fortes,
com palavrões ou palavras fortes.
Mandamentos,
mandamentos.
Aqui se hace, aqui não se hace.
Isso pode fazer, isso não pode fazer.
Mas poucos,
mais poucos,
ensinam a escritura,
ensinam as escrituras.
E é na escritura,
e nas escrituras,
é onde o homem é feito sábio.
É onde o homem é feito sábio.
Eu visto em minha filha,
eu tenho visto na minha filha,
muitos males,
muitos maus
que se desarrollan en el hombre naturalmente,
que se desenvolvem no homem naturalmente
quando entra la juventud,
quando entra na juventude.
Ultimamente estamos estudiando el libro de Proverbios.
Nós estamos estudando o livro de Provérbios.
Yo no necesito gritarla.
Eu não preciso gritar com ela.
Yo no necesito regañarla.
Não preciso falar palavras fortes com ela.
Porque Salomão habla claramente al corazón.
Fala claramente ao coração.
Yo leo el pasaje.
Eu leio a passagem.
Le explico el pasaje.
Explico para ela.
Aplico el pasaje para ella.
Aplico a passagem na vida dela.
Ella siente. No que es el papá el que le está diciendo.
Não que é o seu pai que está dizendo.
Sino que es Dios.
Senão que Deus
que conhece o coração de ella.
Deus que conhece o coração
que
dela.
Que está exortando.
Que está exortando a ela.
Para livrá-la da necessidade.
Para livrar ela da insensatez.
Sempre é melhor ensinar antes.
Sempre é melhor ensinar antes.
De que corrigir.
Do que corrigir depois.
Não é que não há que corrigir.
Não significa que não é necessário corrigir.
Às vezes há que necessidade da disciplina e da correção.
Às vezes existe a necessidade da disciplina e da correção.
Pero esta sempre.
Porém esta sempre.
Vai depois da ensinança e da instrução.
A disciplina e a correção sempre vai depois da instrução.
Então, educação cristiana.
Então a educação cristã.
Cristiana no lugar.
A educação cristã no lar.
Quer dizer que o lugar se vuelve o primeiro lugar.
Quer dizer que o lar se torna em primeiro lugar.
Onde nossos filhos são discipulados em la fé.
O primeiro lugar onde os nossos filhos são discipulados na fé.
Isso traz um desafio para você.
Isso representa um desafio para você.
E para mim.
E para mim.
Devo conhecer a fé.
Eu tenho que conhecer a fé.
Devo conhecer as escrituras.
Eu tenho que conhecer as escrituras.
Devo sumergir-me nelas.
Eu tenho que me submergir nas escrituras e na fé.
Devo apartar tempo.
Tenho que separar tempo.
O mais importante.
Tiene
que ver.
Tem a ver.
Seu hogar pode estar limpo.
O seu lar, a sua casa pode estar limpa.
La comida puede ser perfecta.
A comida pode ser perfeita.
La ropa de sus hijos impecável.
A roupa dos seus filhos impecável.
Pero si usted no le enseña la fe a sus hijos.
Porém, se você não ensina a fé aos seus filhos.
Usted no está haciendo nada diferente de lo que hace una mujer en el mundo.
Você não está fazendo nada demais ou nada diferente do que faz uma mulher no mundo.
Eso lo hace una mujer en el mundo también.
Isso que nós citamos, uma mulher no mundo também faz.
Permanecer en la fe.
Permanecer na fé.
Instruye al niño en los caminos del Señor.
Instrui a criança no caminho do Senhor.
E nunca se apartará de él.
E nunca ele vai se apartar desse caminho.
Hermano, ¿por qué se apartó mi hijo?
Irmão, por que meu filho se apartou de Deus?
Pouca instrução.
Muchas matemáticas. Muita matemática.
Muitas sociais.
Muita sociologia.
Muito inglês.
Muito inglês.
Pouca piedade.
Pouca piedade.
Eles vão ganhar o mundo.
Eles vão ganhar o mundo.
Pero van a perder su alma.
Porém vão perder a sua alma.
El mejor colegio.
O melhor colégio.
Que tenha cancha de futebol.
Que tenha cancha de futebol.
Piscina de natação.
Piscina de natação.
Classes de música.
Salas de música.
Classes de inglês.
Salas de inglês.
Nada de fé.
Nada vai ter efeito.
De fé.
Nada de fé, desculpa.
É tão absurdo.
É tão absurdo.
Que a Bíblia diz assim.
Que a Bíblia diz.
Se alguém não tem a doutrina de Cristo.
Se alguém não traz a doutrina de Cristo.
Não é de Deus.
Não é de Deus.
E se vem a tua casa e golpea.
E se vem na tua casa e bate,
não lhe digas bem-vindo.
Não diga a ele bem-vindo.
Porque senão participarias em seus pecados.
Porque de outra forma você participaria nos seus pecados.
Agora. O papá cristiano,
o pai cristão,
e a mamá cristiana,
e a mãe cristã,
não permitiriam que desde o púlpito,
não permitiriam que a partir do púlpito
se ensinara ateísmo,
se ensinasse ateísmo,
evolução,
ideologia de gênero,
por los hermanos de la iglesia.
Pelos irmãos da igreja.
Nos rasgaríamos as vestiduras.
Nós rasgaríamos as nossas
vestes. Pero si cojo mi hijo.
Mas se eu pego meu filho.
De 5 anos.
De 10 anos.
Lo pongo delante de un maestro.
coloco ele diante de um professor
que não tem a Deus,
que não tem a Deus,
que não tem a Cristo,
que não tem a
Cristo, que não tem a doutrina de Cristo,
e que não tem a doutrina de Cristo.
Hijo,
e digo ao meu filho,
aprende de ele que ele é tu maestro.
Aprenda dele porque ele é o teu mestre.
E você pensa?
E você pensa
que seu filho depois de 15 anos,
que seu filho depois de 15
de educação
anos,
secular,
de educação secular,
de professores sem Cristo,
de professores sem
de filosofias
Cristo,
contra Cristo,
de filosofias contra Cristo,
seu filho vai ser um bom cristiano?
O seu filho vai ser um bom cristão?
Não é absurdo, irmão?
Não, isso é um absurdo, irmão.
Não nos enganemos.
Nós não podemos nos enganar.
Se nós sembramos o vano,
se nós semeamos o vão,
ou permitimos que outros sembrem coisas vanas na mente deles,
ou permitimos que outros semeiem coisas vãs na mente deles,
eles não vão ser cristianos.
Eles não vão ser cristãos.
Eles não vão ser cristianos.
Eles não vão ser cristãos.
Imagínate.
Imagine.
Israel chegando à Terra Prometida.
Israel chegando na terra prometida,
mas correndo a cada um de seus filhos,
mas pegando cada um dos seus filhos
e enviando-lo às escolas dos filisteus,
enviando seus filhos nas escolas dos filisteus
para que os filisteus os eduquem,
para que os filisteus pudessem educá-los.
Sim, que estes temas são muito importantes, irmãos.
Esses temas são muito importantes, irmãos.
Mas a maioria de cristianos não o entendem, irmãos.
Mas a maioria de cristãos não entende isso.
Para eles é mais importante.
Para eles é mais importante
que o colégio tenha cancha de futebol.
Que o colégio, a escola tenha cancha de futebol.
E entre mais horas permaneça no colégio, melhor.
E quanto mais horas ele permanecer dentro da escola, melhor.
Cresce o muchacho.
E cresce esse menino.
Começa a ter apatia.
E ele começa a ter apatia.
Hacia los padres.
Em relação aos pais.
Hacia la fe.
Em relação à fé.
E inclinação.
E uma inclinação.
Hacia el pecado.
Para o pecado.
Então, a educação.
Então, a educação.
Tem que volver.
Tem que voltar.
A los principios de la fe.
Aos princípios da fé.
De la piedad.
Da piedade.
Porque senão.
Porque senão.
Vamos a ver as consequências.
Nós vamos ter as consequências. Vamos ver.
Primeiro ingrediente.
O primeiro ingrediente.
Permanecer.
Permanecer.
En la fe.
Na fé.
Segundo.
Segundo.
Amor.
Amor.
Agora, o assunto se vuelve todavía um pouco mais delicado.
Agora o assunto se torna um pouco mais delicado.
Porque el tener a nuestros hijos en la casa,
porque o fato de ter os nossos filhos em casa,
saca a luz,
traz a luz
muchos problemas,
muitos problemas.
Los vamos a tener aún no teniéndolos en la casa.
Nós vamos ter tendo ou não eles na casa.
Mas se van a notar más teniéndolos.
Mas nós vamos notar mais essas questões tendo eles em casa.
Porque va a salir a la luz,
porque sairá à luz
nuestra inclinación,
a nossa inclinação,
a la carne,
para a carne,
a la ira,
para a ira,
al mal genio,
ao mal humor,
a rabia,
ao mau humor, a raiva.
Meu irmão decía que ele nunca havia pensado que era tão mal geniado.
Um irmão disse que ele nunca tinha pensado que era tão mal humorado.
Hasta que se casou e tuvo hijos.
Até que ele se casou e teve filhos.
Então, el hogar,
então o lar
cristiano,
cristão,
não pode volverse,
não pode se tornar
um inferno,
um inferno,
um inferno de gritos,
um inferno de gritos,
um inferno de malas palavras,
um inferno de palavras inadequadas,
um inferno de golpes,
um inferno de violência.
Não, o lugar cristiano deve ser um lugar de amor.
O lar cristão deve ser um lugar de amor.
Es más,
e mais,
la motivación,
a motivação
principal,
principal,
por la cual un hogar puede pensar en educar a sus propios hijos,
pela qual um lar deve pensar em educar seus filhos,
debe ser por amor.
Tem que ser por amor.
Yo recuerdo mi experiencia.
Eu lembro da minha experiência
con mi esposa y nuestra hija.
Com a minha esposa e nossa filha.
Ella tenía como 12 años cuando nosotros la yo la llevaba para la escuela.
Ela tinha como 12 anos quando eu levava ela para a escola.
E eu via já seu coração.
E eu já via no seu coração.
E em sua vida certos sintomas muito preocupantes.
E na sua vida eu via certos sintomas muito preocupantes.
Nada grave.
Nada grave.
Lo que se vê em todas as meninas dessa idade.
Nada grave, entre aspas, né? Mas aquilo que se vê em todas as meninas dessa idade.
E eu me devolvi orando por ela. Nós sempre orávamos de caminho.
E eu me vi orando por ela. Nós sempre orávamos durante esse caminho, pelo caminho.
Quando lá deixei, eu me devolvi e segui orando.
Quando eu deixei ela, eu voltei e continuei orando.
E eu dizia, Senhor, por que está sucedendo isso na vida de ela?
E eu dizia, Senhor, por que isso está acontecendo na vida dela?
Nós éramos muito, sempre hemos sido muito diligentes na educação e na criança dela.
Nós sempre temos sido muito diligentes na educação e na criação dela.
E o Senhor falou a meu coração.
E o Senhor falou no meu coração.
A los dias me enteré que en esos mismos días también le habló a mi esposa.
E nesses mesmos dias ele também falou ao coração da minha esposa.
E o Senhor me dijo a mí.
E o Senhor me falou.
No estás haciendo lo suficiente.
Você não está fazendo o suficiente.
E aí foi quando começamos a considerar a ideia.
E aí foi então quando nós começamos a considerar a ideia
de nos dedicar à formação integral dela.
A formação integral dela.
Nesse caminho, minha esposa sentiu muita carga por los niños de la iglesia.
A minha esposa sentiu muito encargo pelas crianças da igreja.
A tal ponto que em uma época se trajo praticamente a um niño de la iglesia a criarlo con nosotros, a educarlo.
É a tal ponto que numa época nós trouxemos uma criança da igreja para ser educada conosco.
Um filho de uma irmã.
Um filho de um irmão.
De uma situação muito difícil.
E que estava numa situação muito difícil.
E chegou um ponto onde minha esposa teve que dizer ao filho que ele não podia voltar.
E teve um ponto que minha esposa teve que dizer a essa criança que ele não podia voltar.
Que a situação da família dele não ajudava em nada.
Que a situação da família dele não ajudava em nada.
E o dia que eu disse a minha esposa que o menino não podia voltar à casa de nós.
E o dia que eu disse a minha esposa que a criança não podia voltar à nossa casa.
Minha esposa chorou como uma semana completa.
Minha esposa chorou como uma semana inteira.
E chorava e chorava por ele, muchacho.
E chorava, chorava por essa menina.
Ele não era nosso filho.
Ele não era nosso filho.
Um filho de um irmão.
O filho de um irmão.
Agora.
Porém.
Eu penso. Como a minha esposa. Pode chorar por um filho ajeno.
Pode chorar por um filho que não é dela.
Sofrer por um filho ajeno.
Sofrer por um filho alheio.
E como eu posso ver?
E como eu posso ver?
Que os pais. E algumas madres.
E algumas mães.
Não têm esse sentimento por seus próprios
filhos. Não têm esse sentimento pelos seus próprios filhos.
Não há amor.
Não existe amor.
Lo que Jesús dijo se cumple en nuestra generación.
O que Jesus falou se cumpre em nossa geração.
¿Saben qué decía el Señor de nuestra generación?
Sabe o que o Senhor falava da nossa geração?
Que el amor que se iba a qué? A enfriar.
Que o amor iria se esfriar.
Es tan increíble, hermanas.
É tão incrível, irmãs.
Yo no sé si ustedes me lo van a creer porque yo no sé cómo sea la situación aquí en el Brasil.
Eu não sei se vocês vão acreditar em mim porque também não sei como é a situação aqui no Brasil.
Pero hay mujeres cristianas que se reúnen con nosotros.
Porém existem mulheres cristãs que se reúnem conosco.
Que la mujer el niño no ha cumplido un año y medio.
Que a mulher ou a criança dela não completou ainda um ano e meio.
Y la mujer sale a las 7 de la mañana de la casa.
E a mulher sai às 7 da manhã de casa.
Lleva el niño al jardín.
Leva a criança para a creche, para o jardim.
Kindergarten?
Sim, para a creche.
Deja o niño no jardim.
Deixa a criança.
Que ni habla.
A criança na creche. Nossa,
não pode nem contar o que passa no jardim.
Que não pode contar o que se passou lá nessa creche.
Sale del jardín la mamá.
Sai o.
Del jardim, del kindergarten.
Sai a criança da creche.
Não, a mãe.
Sai a mãe da creche.
Ella se va para el gimnasio.
E vai para a academia.
Fazer exercícios. Sale de la academia, del gimnasio.
Sai dessa academia.
Se va al trabajo.
Vai para o trabalho.
Vuelve a las 7 de la noche.
Volta às 7 da noite.
A recoger al niño.
Para pegar a criança.
E uno le pergunta.
E alguém pode perguntar.
E que está passando com tu hijo?
E que tá, o que está acontecendo com teu filho?
Hoje eu sou uma boa mãe.
Eu sou uma boa mãe.
Então ela crê que é boa mãe.
E ela acredita que é uma boa mãe.
Porque ele paga o jardim mais caro.
Porque paga a creche mais cara.
Ele paga a criança mais cara com outra pessoa.
Paga
la, el cuidado.
O cuidado de mais caro.
Em la tarde.
À tarde para essa criança.
E ela o recoge na noite.
E ela só pega ele à noite.
Tanto se ha perdido el amor.
O amor se perdeu de tal forma
que já as mães nem cuidam de seus filhos.
Que já as mães não cuidam dos seus filhos.
Eu via uma estatística.
Eu via uma estatística
em los Estados Unidos.
Nos Estados Unidos.
Uno siempre cita Estados Unidos porque es el único lugar donde hacen estadísticas para todo.
E alguém sempre cita os Estados Unidos porque é o lugar onde se faz estatística para tudo.
Donde decían que una de cada cuatro.
Diziam que uma de cada quatro
mulheres,
uma de cada quatro mulheres,
em Estados Unidos hasta los 5 años,
nos Estados Unidos até os 5 anos,
ha sido abusada ou manoseada.
Tem sido abusada ou bulinada
antes de los 5 años.
Antes dos 5 anos.
Una de cada cuatro.
Uma de cada quatro mulheres.
Uno de cada 8 varones.
Um de cada 8 varões
ha sido abusado,
tem sido abusado
por homossexuais.
Por homossexuais.
Eu falava com um irmão.
E eu falava com um irmão
que deixou seu filho num jardim.
Que deixou seu filho numa creche.
E o menino contou.
E a criança contou
que outro menino,
que outra criança
entrou ao banho,
entrou no banheiro,
le bajó los pantalones,
baixou as calças
e lo comenzó a manosear.
E começou a tocar nele.
Niños de 3 años.
Crianças de 3 anos.
Debe haber amor.
É necessário que exista o amor.
Tiene que haber dedicação.
É necessário que haja dedicação.
Jesús decía a Pedro, Pedro, ¿me amas?
Jesus dizia a Pedro, Pedro, me amas?
E o primeiro que lhe responde o Senhor a Pedro é?
E o primeiro que responde o Senhor a Pedro é?
Apacienta mis cordeiros.
Apacienta os meus cordeiros.
Se você tem amor hacia Jesus,
se você tem amor para com Jesus,
o que lhe manda Jesus a você?
O que manda Jesus para você?
É que cuide seus cordeiros.
É que você cuide dos seus cordeiros.
Não que se los entregue a outro para que los cuide.
Não que você entregue a outros para que eles cuidem.
Porque nadie tiene mayor amor.
Porque ninguém tem maior amor
para cuidar a alguém,
para cuidar de alguém,
que el que tiene una mamá,
do que tem uma mãe.
Ni el pastor,
nem o pastor.
Tanto es,
tanto é,
que no se preocupe tanto,
que você não deve se preocupar tanto.
Si sabe álgebra, álgebra, cálculo.
Se o teu filho sabe álgebra ou cálculo.
Ou se você mesma sabe ou não sabe.
Ou se você mesmo sabe ou não sabe.
Se você tem amor.
Se você tem amor.
Deus lhe dará a sabedoria.
Deus vai te dar sabedoria.
E a maneira de fazer.
E a maneira adequada de fazer.
Lo primordial.
O primordial.
Não é álgebra.
Não é álgebra.
É o amor.
É o amor.
Si usted tiene amor,
si você tem amor,
el amor todo lo puede.
O amor pode todas.
Yo ahora veo que mi esposa,
agora eu vejo que a minha esposa
es experta en historia.
É uma especialista em história.
Experta en español.
Especialista em espanhol.
Cuando mi esposa,
quando a minha esposa,
digo, ese es el poder del amor.
Esse é o poder do amor
que nos lleva más allá.
Que nos leva mais além
de lo que podemos hacer.
Daquilo que nós podemos fazer.
Mas se você não tem amor por seus filhos,
mas se você não tem amor pelos seus filhos,
entregue-los.
Você pode entregá-los.
Assim como fazem muitas mulheres.
Assim como muitas mulheres fazem.
Então, fé.
Então, fé.
Amor.
Amor.
Qual é a outra palavra?
Qual é a outra palavra?
Santificação.
Santificação.
Agora, o que é isso de santificação?
Agora, o que é isso de santificação?
Agiasmos, a palavra em grego.
Agiasmos, a palavra em grego.
Em hebreu, a palavra santidade ou santificação.
Em hebreu, a palavra santidade ou santificação.
Significa cortar.
Significa cortar.
E apartar.
E separar.
Agora.
Agora.
Você pode fazer muitas coisas.
Você pode fazer muitas coisas.
Minha esposa está na casa.
Minha esposa está em casa.
E educa.
E educa.
E tem dois trabalhos.
E tem dois trabalhos.
Só sai um dia na semana, pero tiene dos trabajos.
Só sai um dia na semana, porém ela tem dois trabalhos.
Muito diligente, é uma mulher muito ativa.
É muito diligente, uma mulher muito ativa.
Sempre está fazendo coisas.
Sempre está fazendo alguma coisa.
Agora. Pero ella tiene.
Ela tem.
Ou deve ter. Prioridades.
Prioridades.
Se haya sido apartada por Dios,
ou seja, ela foi separada por Deus,
santificada
para
algo.
Que es ese algo? E o que é esse algo?
Criança del hijo.
Criação dos filhos.
Vamos a ir a Romanos 1.
Vamos a Romanos 1,
verso 1. Porque se você vai criar seus filhos,
vai educar seus filhos.
Literalmente lhe toca apartar-se a isto.
Literalmente você tem que se separar.
Vai ter que dedicar tempo a isto.
É necessário dedicar tempo para isso.
Seguramente você vai poder ter ajudas.
Seguramente ou certamente você vai poder ter ajuda.
Inglês,
se você não sabe inglês,
você paga professor de inglês.
Você paga um professor de inglês.
Se você não sabe música,
você
paga professor de música.
Você paga um professor de música.
Se você não sabe álgebra, Você
paga um professor de álgebra.
Mas você está com o professor de álgebra.
Mas você está monitorando o professor de álgebra.
Você conhece o professor
de álgebra. Você conhece esse professor de álgebra.
Você está apartada.
Você está separada
para cuidar a seus filhos,
para cuidar dos seus filhos
e educá-los. Isso é santificação. Se a santificação é um chamamento,
ou seja, a santificação é um chamamento.
Apartar-se,
separar-se.
Agora, eu por que vou ler este passagem?
Agora, porque nós vamos ler essa passagem?
Eu no último domingo estava falando algo para a igreja.
Último domingo eu estava falando algo para a igreja.
A igreja onde eu me reúno, onde vivo.
Na igreja onde eu me reúno, onde eu vivo.
E eu lhe dizia às irmãs.
E eu dizia às irmãs.
Especialmente às mamás.
Especialmente às mães.
Irmã, você não tem que sentir.
Irmã, você não tem que sentir.
Que tem um chamamento inferior.
Que tem um chamamento inferior.
Como ao que de pronto tenho eu como predicador.
Aquilo que de imediato tenho eu como pregador.
Talvez Deus me apartou a mim para predicar-lhe a muitos.
Talvez Deus tenha me separado para pregar a muitos.
Pero talvez Deus apartou você.
Porém, talvez Deus te separou
para criar poucos.
Para criar pouco.
Pero en la ecuación de Dios.
Porém, na equação de Deus.
No es lo mucho.
Não é o muito.
Ni lo poco.
Nem o pouco.
Sino lo fiel.
Senão o fiel.
El que es fiel en lo poco.
O que é fiel no pouco.
Se pondrá lo mucho.
Será colocado no muito.
Entonces, a veces a nosotros nos gusta lo mucho.
Então, às vezes, para nós gostamos do muito.
Oh, estos hermanos están haciendo mucho.
Oh, esses irmãos estão fazendo muita coisa.
Yo conocí mujeres que lloran.
Eu tenho conhecido mulheres que choram.
Hermano.
Irmão.
Entregué el liderazgo de jóvenes.
Entreguei a liderança de jovens.
Entreguei o ministério da alabança.
Entreguei o ministério de louvor.
Entreguei o ministério de evangelismo.
Entreguei o ministério de evangelismo.
E agora me sinto frustrada.
E agora eu me sinto frustrada.
Inútil. Em minha casa.
Na minha casa.
Pero, hermana,
porém, irmã.
El llamamiento que Dios le dio.
O chamamento que Deus te deu.
É muito mais importante.
É muito mais importante.
Muito mais transcendental.
Muito mais transcendental.
Que qualquer serviço.
Que qualquer serviço.
Visível. Del mundo religioso.
Do mundo religioso.
Su rol como mujer.
O seu papel como mulher.
Su rol como maestra.
Seu papel como mestre.
Su rol como educadora no hogar.
Seu papel como educadora no lar.
Es un llamamiento santo.
É um chamamento santo.
Donde usted se va a salvar.
Onde você vai se salvar.
Donde usted va a encontrar la voluntad de Dios.
Você vai encontrar a vontade de Deus.
Donde usted va a encontrar el lugar.
Você vai encontrar o lugar
e
o propósito de Deus.
Mire-lo como um chamamento.
Olhe para ele como um chamamento.
Como algo santo, santo, santo.
Como algo santo, santo.
Que requer tempo.
Que requer tempo.
Que requer dedicação.
Que requer dedicação.
Sacrifício.
Sacrifício.
Pero frutos gloriosos.
Porém, dará frutos gloriosos.
Agora, desde essa ideia.
Agora, a partir dessa ideia.
Eu vou ler a versão feminina deste passagem.
Eu vou ler a versão feminina
dessa
passagem.
Você vai pôr seu nome nesse passagem.
E você coloca o seu nome nessa passagem.
Romanos 1:1. Vamos ler a versão feminina de Romanos.
Romanos 1:1. Vamos ler a versão feminina de Romanos.
Qual é seu nome? Não me lo vai dizer. Piénselo.
Qual é o seu nome?
Eu vou dizer um nome qualquer para você imaginar seu nome.
Pode ser um nome qualquer, mas imagina o seu nome.
Maria. sierva de Jesucristo.
Maria, serva de Jesus Cristo.
Chamada a ser esposa.
Chamada para ser esposa.
E apartada para ser mamá e educar mis hijos.
E separada para ser mãe e educar meus filhos.
En la fe gloriosa de Jesucristo y en el temor de Dios.
Na fé gloriosa de Jesus Cristo e no temor de Deus.
Hermana.
Irmã.
Assim como Paulo foi apartado.
Irmã, assim como Paulo foi separado.
Santificado.
Santificado.
Você também.
Você também.
Amém?
Amém.
Agora vamos a ler outro passagem da versão feminina de Hechos.
Agora
Hechos 6.
Agora vamos ler uma outra passagem da versão feminina de Atos.
Hechos 6.
Atos 6.
El pasaje donde se le está diciendo a Pedro y a los apóstoles que deben tener cuidado de las viudas. ¿Sí conocen el pasaje?
La pasaje está diciendo a Paulo y otros apóstoles que tienen que tener cuidado con las viudas.
Sí. Ahora, dice: entonces los doce convocaron a la multitud. Hechos 6, verso 2.
Atos 6, 2.
Los doce convocaron a la multitud, los discípulos se dijeron.
Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron.
Mira la valentía de los apóstoles.
Veja la valentía de los apóstoles.
Ellos sentían que habían sido llamados por Dios a algo.
Ellos sentían que tinham sido chamados por Dios para hacer algo.
¿Qué era el llamamiento de ellos?
¿Cuál era el llamamiento de ellos?
La predicación de la palabra.
A pregação da palavra.
Ahora.
Agora.
Nosotros. Entendemos que la mujer ha sido llamada a otros asuntos.
Agora nós entendemos que a mulher tem sido chamada para outros assuntos.
Entonces vamos a leer la versión femenina de lo que deberían decir no solo las mujeres.
Agora vamos ler a versão feminina do que deveriam dizer não somente as mulheres.
Sino aún nosotros deberíamos decir esto a la iglesia.
Senão que nós também deveríamos dizer isso para a igreja.
Y no solo se lo deberíamos decir a la iglesia.
E não somente dizer à igreja.
Así como hablábamos al comienzo.
Assim como nós falávamos no começo.
Quando o mundo, quando nossa família, aun quando as outras cristianas carnais venham a vocês,
ainda quando outras cristãs carnais venham a vocês,
vocês podem dizer isso com toda autoridade.
Vocês podem dizer isso com toda autoridade.
Com toda glória.
Com toda glória.
Diz aí o verso ao final.
Diz no verso ao final.
Versão feminina.
Versão feminina.
No es justo,
não é justo
que nosotras dejemos a nuestros hijos,
que nós deixemos a nossos filhos
para ir a hacer el trabajo que le corresponde a los hombres.
Para ir fazer o trabalho que corresponde aos homens.
No es justo.
Não é justo
que una mujer,
que uma mulher,
que una madre,
que uma mãe
deixe o trabalho que Deus lhe ha puesto,
deixe o trabalho que Deus tem colocado
para ir a fazer o que lhe corresponde a uma dos homens,
para ir fazer o que corresponde ainda aos homens.
Eu a vezes lhe digo às irmãs.
Eu às vezes digo às irmãs.
E também lhe digo aos homens.
E também falo aos homens.
Para que a mulher possa cumprir seu rol,
para que a mulher possa cumprir o seu papel.
O varão tem que cumprir o dele.
O varão, o homem tem que cumprir o dele.
Amém.
Amém.
Não é justo.
Não é justo
que um homem, deixe de prover para a casa,
deixe de fazer provisão para casa,
para que a mulher dele seja ela que proveia,
para que a mulher dele seja aquela que tem que prover.
Isso é um transtorno familiar.
Isso é um transtorno familiar.
Isso é um desordem.
É uma desordem.
Temos que ensinar aos homens que trabalhem e que proveiam.
Nós temos que ensinar aos homens que trabalhem e que sejam provedores.
Mas também, irmãs.
Mas também, irmãs.
É um trabalho.
É um trabalho
que requer dedicação.
Que requer dedicação.
Seu chamamento.
No seu chamamento.
Necessitam apartar-se.
Necessitam ser separadas.
Amém.
Amém.
Vamos terminando lendo a última parte de Timóteo 2:15.
Vamos terminar lendo a última parte de Timóteo 2:15.
Dice: fe, amor y santificación.
Fe, amor y santificación.
Con modestia.
Con modestia.
Ahora, a veces la modestia la relacionan mucho los hermanos en este pasaje a la manera de vestir, de manera de comportarse.
A veces los hermanos relacionan nessa passagem a modéstia com a maneira de vestir ou se comportar.
Mas la palabra en el griego.
Porém, a palavra no grego,
sophrosune,
sophrosune,
significa literalmente,
literalmente significa
cordura de mente.
É, sensatez,
equilíbrio
de mente, sensatez,
sobriedade, domínio de mente.
Domínio de mente.
Por quê?
Por quê?
Porque como decíamos,
porque como nós falávamos,
os pensamentos e as ideologias deste mundo,
os pensamentos e as ideologias desse mundo,
vêm principalmente como mentiras a nossa mente.
Vêm principalmente como mentiras na nossa mente.
Há um livro muito bueno.
Tem um livro muito bom
que se chama Mentiras que as Mulheres Creem.
Que se chama Mentira que as Mulheres Creem.
Da irmã Nancy Lemon.
Da irmã Nancy Lemon.
Todo lo que usted pueda escuchar de Nancy Lemon,
tudo aquilo que você possa escutar de Nancy Lemon,
todo lo que pueda leer de Nancy Lemon,
tudo que você possa ler de Nancy Lemon,
es muy bueno.
É muito bom.
Ela tem um ministério que se chama Aviva los Corazones.
Ela tem um ministério que se chama Aviva os Corações.
Es un ministerio enfocado en el rol de la mujer.
É um ministério enfocado no papel da mulher.
Está em inglês, está em espanhol.
Tem inglês e espanhol.
E creio que estão traduzindo ao português.
E creio que estão traduzindo ao português. É muito
rico. Muito recomendado para as mulheres.
Muito bom, muito recomendado para as mulheres.
Por quê?
Por quê?
Porque vocês necessitam.
Porque vocês necessitam.
Antes que fazer muitas coisas, aún de educação.
Antes de fazer muitas coisas, ainda de, relacionadas à educação.
Limpiar suas mentes.
Limpar as suas mentes.
É muito comum que hogares que fazem educação em casa,
é muito comum que lares que fazem educação em casa
terminem fazendo a mesma educação secular em sua casa.
Terminem fazendo a mesma educação secular.
Cogemos
dentro de casa.
O currículo secular.
Nós pegamos o currículo secular.
Traemos os livros seculares.
Trazemos os livros seculares.
E ensinamos o mesmo que estudaria nosso filho em el colégio secular ou pagano.
E ensinamos o mesmo que o nosso filho estuda lá no colégio secular ou pagão.
Mas não nos damos muitas vezes conta.
Porém, não nos damos muitas vezes conta
que as ciências naturais,
que as ciências naturais,
que a biologia,
que a biologia,
que aprendem nossos filhos no colégio,
que os nossos filhos aprendem no colégio,
está cheia de falácias,
está cheia de falácias,
mentiras,
de mentiras,
mentiras científicas,
mentiras científicas,
ou seja, que não é científico,
ou seja, não é científico,
pero lo pasan como algo científico,
porém é passado como algo científico.
Então eu necessito limpar e renovar minha mente,
então eu preciso limpar e renovar a minha mente,
para que quando eu ensine ciências, biologia,
para que quando eu possa ensinar ciências e biologia,
eu lo haga desde uma postura,
eu faça isso desde uma postura
não evolutiva,
não evolutiva,
sino de desenho inteligente,
senão de uma arquitetura inteligente.
Como assim?
Como assim?
Quando eu mire os céus,
quando eu olho os céus,
quando ensine a terra,
quando eu ensine sobre a terra,
quando eu ensine sobre a célula,
quando eu ensine sobre as células.
Lo importante,
o importante
é que meu
filho, que meu filho
entenda,
entenda
de que detrás de este assunto tão perfeito,
de que por detrás desse assunto tão perfeito,
há um Deus perfeito.
Existe um Deus perfeito.
Há um Deus inteligente.
Existe um Deus inteligente.
Há um Deus que criou todas as coisas boas.
Um Deus que criou todas as coisas boas.
A matéria de ciências.
Então a matéria de ciências.
A matéria de biologia.
A matéria de biologia.
É muito boa.
É muito boa.
Porque eu trago a mente de meu filho.
Porque eu trago a mente do meu filho.
O desenho inteligente de Deus.
A arquitetura inteligente de Deus.
Pero si yo no renuevo mi mente,
porém se eu não renovo a minha mente,
si yo sigo pensando de la misma manera que piensan las personas del mundo,
se eu continuo pensando da mesma maneira que as pessoas do mundo pensam,
minha educação,
a minha educação,
vai ser secular,
vai ser secular,
pero en la casa,
porém dentro de casa.
Entonces necesitamos que nuestra mente,
então necessitamos que nossa mente
se acuerda,
seja equilibrada.
Equilibrada, lógica.
Lógica.
Bíblica.
Bíblica.
Necessitamos limpiá-la.
Necessitamos limpá-la.
Então, o assunto é muito amplo.
Então, esse assunto é muito amplo.
Eu não sabia nem como enfocar nesta tarde a reunião.
Eu não sabia nem como enfocar nessa tarde a reunião.
Mas eu entendo que se você biblicamente começa a entender o chamado de
Deus. Porém, eu entendo que se você biblicamente começa a entender o chamado de Deus.
E começa a entregar-se às coisas que Deus ha dicho.
E começa a se entregar às coisas que Deus tem dito.
Deus honra os que lhe honra.
Deus honra aqueles que lhe honram.
Deus bendice aos que lhe obedecem.
Deus bendiz aqueles que lhe obedecem.
Agora pode existir muitos temores.
Agora podem existir muitos temores.
Que meu filho não esteja bem educado.
Que o meu filho não seja bem educado.
Que meu filho não possa socializar.
Que o meu filho não possa socializar.
Que
meu filho
não possa entrar na universidade.
Que o meu filho não consiga entrar na universidade.
Mas o exemplo de alguns países e de irmãos nos ensina.
Porém, o exemplo de alguns países e de alguns irmãos nos ensina.
Por exemplo, na nação de Estados Unidos.
Por exemplo, na nação dos Estados Unidos.
Que tem um porcentaje de educação em el hogar cristiano altíssimo.
Que tem uma porcentagem de educação no lar cristão altíssimo.
Por estadística.
Por estatística.
Quase todos os filhos.
Quase todos os filhos.
Educados em el hogar.
Educados no lar.
Terminam sendo profissionais.
Terminam sendo profissionais.
Terminam tendo hogares estáveis.
Terminam tendo lares estáveis.
E terminam sendo estudantes sobressalientes em as melhores universidades dos Estados Unidos.
E terminam sendo estudantes que se sobressaem nas melhores universidades dos Estados Unidos.
Agora, de pronto, meu filho não é chamado a ser profissional.
Agora, pode ser que o meu filho não seja chamado para ser profissional.
Não todos são chamados ao mesmo.
Nem todos são chamados para o mesmo.
Mas, se eu honro ao Senhor,
se eu honro ao Senhor,
como Daniel que não comeu a comida do rei de Babilônia,
como Daniel que não comeu a comida do rei de Babilônia,
e foi posto à prova por 10 dias,
e foi colocado em prova por 10 dias,
e aos 10 dias,
e aos 10 dias,
se achou muito melhor que os outros homens,
ele foi encontrado muito melhor que aqueles outros homens, aqueles pais
que pongam a prova,
que colocam a prova,
em el buen sentido,
num bom sentido,
a Deus, honrando a Deus.
Honrando a Deus,
obedecendo a Deus,
Depois de los 10 dias,
vão ver a seus filhos,
vão ver os seus filhos,
diferentes,
de maneira diferente.
Em Colômbia um dia estávamos em um acampamento.
Na Colômbia um dia estávamos em um acampamento, num encontro,
e se acercou uma jovem a nós.
E uma jovem se aproximou de nós.
Uma jovem cristiana.
Uma jovem cristã.
Então ela começou a perguntar-nos sobre educação cristiana.
Então ela começou a nos perguntar sobre educação
então,
cristã.
Então ela nos disse assim.
Ela nos disse.
Irmão. Eu não estou convencida.
Eu não estou convencida.
É estranho.
É muito estranho.
Pero una cosa yo veo en la iglesia.
Mas uma coisa eu vejo na igreja.
Las familias que educan a sus hijos.
As famílias que educam seus filhos.
Aquí en la iglesia,
aquí na igreja,
los hijos de estas familias,
os filhos dessas famílias,
são diferentes, a los hijos,
aos filhos,
de las familias que no educan a sus hijos,
das famílias que não educam seus filhos,
en la casa,
em casa.
Ela dizia, se nota,
se percebe,
com uma grande distância, el efecto en la vida de los hijos.
Um efeito na vida dos filhos.
Ela não é uma experta em estatísticas.
Ela não é uma especialista em estatística.
Ela não estava convencida.
Ela não estava convencida.
Pero assim como ela,
porém assim como ela,
uno nota.
Alguém pode notar.
La dedicación de los padres.
A dedicação dos pais.
En la vida de sus hijos.
Na vida dos seus filhos.
Mas também nota.
Mas também percebe.
El descuido de los padres.
O descuido dos pais.
En la vida de sus hijos.
Na vida dos seus filhos.
Vamos a orar.
Vamos orar.
E se alcançamos?
E se é possível?
Talvez sem tradutor.
Talvez sem tradutor.
Que nosso irmão tem que ir.
Porque o nosso irmão tem que sair.
Vamos a responder algumas perguntas. Amém?
Vamos responder algumas perguntas.
Se têm perguntas.
Se existem perguntas.
Glória ao Leão de Judá.